A reação de um casal brasileiro ao presenciar seus filhos sendo vítimas de racismo e xenofobia em Portugal. Um casal de atores famosos cujo posicionamento foi levado em consideração. Um posicionamento enfático que provavelmente só foi possível por eles serem brancos. Um posicionamento que também evidencia que nem todos têm o direito de reagir igual. Eu sou Aline Pellegrini e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Suzana Souza e tô aqui hoje com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Segunda-feira, 1º de agosto de 2022. Dia em que repercute a reação dos atores brasileiros Giovanna Eubank e Bruno Gagliasso contra uma mulher que ofendeu Titi, de 9 anos, e Bless, de 7 anos, filhos do casal. Titi e Bless são negros e foram vítimas de comentários racistas. O caso aconteceu no sábado, na praia Costa da Caparica, em Portugal.
A família foi a um restaurante nessa praia, que fica a 20 minutos de Lisboa. As crianças brincavam na areia quando uma mulher branca que passava na frente do restaurante xingou as crianças e uma família de turistas angolanos que também estavam no local. O gerente pediu para que essa mulher fosse embora, mas ela se negou a ir e aumentou o volume dos xingamentos. Segundo a assessoria de imprensa de Eubank Galhaço, ela exigia que os negros que estavam no restaurante se retirassem, entre outras coisas.
A voz alta atingiu o casal brasileiro, que começou a ouvir os xingamentos da mulher contra seus dois filhos e contra a família de angolanos. Entre os xingamentos, a atriz lembra de ter ouvido "pretos imundos", "voltem para a África", "voltem para o Brasil" e "Portugal não é lugar para vocês, vão embora daqui". O casal brasileiro chamou a polícia. A atriz confrontou a mulher, discutiu com ela e deu um tapa nela. Em entrevista ao programa Fantástico da Rede Globo, Eubank falou sobre o tapa. Gagliasso afirma que a esposa não agrediu a mulher, apenas reagiu. Abre aspas para ele. Não confunda a reação do oprimido com a ação do opressor. Fecha aspas.
Depois disso, a polícia chegou e a mulher racista foi levada para uma delegacia, prestou depoimento e depois foi liberada. De acordo com o jornal português Público, a defensora só foi detida pelo fato de estar bêbada e ter xingado os agentes policiais. O Código Penal português não tipifica o crime de injúria racial, que é ofender alguém com base em sua raça ou cor ou religião, por exemplo. Mas existe em Portugal um artigo que prevê punição para crime racial. Essa punição, no entanto, é mais limitada, porque prevê que a conduta racista incite outras pessoas a agirem da mesma forma.
O caso contra os brasileiros e angolanos fez com que Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente de Portugal, emitisse uma nota condenando atos do tipo. Rebelo disse que qualquer comportamento racista ou xenófobo é condenável e intolerável e deve ser devidamente punido. O chefe de Estado português também afirmou que não vale a pena negar que existam setores racistas e xenófobos entre os portugueses. Ele disse que, no entanto, eles são uma minoria que não representam a sociedade portuguesa como um todo.
A xenofobia, ou seja, o preconceito de nativos contra estrangeiros, tão evidente nas falas da ofensora que manda os turistas voltarem para casa, diz que eles não pertencem àquele lugar. Essas falas se inserem num quadro maior em Portugal. Tanto os casos de racismo quanto os de xenofobia têm crescido no país europeu, especialmente aqueles dirigidos aos brasileiros. De acordo com um relatório de 2020 da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, órgão ligado ao governo português, das 655 denúncias recebidas naquele ano, 120 ocorrências foram de discriminação contra a cor da pele e origem racial e étnica da pessoa ofendida.
Outras 129 ocorrências foram discriminações ligadas à nacionalidade dos denunciantes. Dessas, 96 queixas tiveram origem da discriminação com a nacionalidade brasileira. Ou seja, entre os estrangeiros que vivem em Portugal, os brasileiros são os que mais registram casos em que são vítimas de manifestações de racismo e de xenofobia.
Em 2017, Portugal instituiu uma legislação nacional contra a discriminação, que incluiu a nacionalidade como fator protegido e simplificou os processos de denúncia. Em 2018, foram 45 queixas de brasileiros que se disseram alvo de xenofobia.
A Após a violência contra os filhos, Bruno Gagliasso e Giovanna Eubank comentaram como foi explicar o episódio para eles. O ator classificou essa como a pior parte do caso todo. Contar para duas crianças por que isso aconteceu, por que existem pessoas assim e por que situações como essa provavelmente vão acontecer de novo. O casal também comentou outra nuance das suas reações em Portugal durante a entrevista ao Fantástico no domingo.
O que será que teria acontecido se fôssemos pretos, eu e minha mulher?
Será que ela teria sido retirada do restaurante? Será que a polícia iria chegar e iria levá-la? Será que iria ter essa atenção toda se fôssemos pais pretos de crianças pretas?
Existe um vídeo do momento em que Giovanna Eubank confronta a mulher racista, momento em que ela grita e xinga a mulher. Esse vídeo viralizou no fim de semana e levantou a questão do privilégio branco. Logo, questionamentos como esse, feito pelo casal, ecoaram nas redes sociais. A criadora de conteúdo, Sara Carolina, respondeu o que provavelmente aconteceria se a mãe fosse negra.
Vocês já pensaram se essa situação acontecesse no Brasil? Uma mulher preta, uma mãe negra periférica, uma mãe negra pobre, a situação seria completamente diferente. E eu não estou falando aqui que a Giovanna fez errado, não. Eu estou falando que todas as mães mereciam ter esse direito de defender os seus filhos. Mas a gente sabe que provavelmente eu, por exemplo, não poderia agir da mesma forma, porque uma mulher preta é vista com outros olhos e talvez eu passasse a ser a barraqueira, aquela que não sabe dosar o seu ódio. Enfim, talvez quem sairia dessa situação presa seria eu e não a racista. Já pararam para pensar?
A Giovanna Eubank também falou sobre essa relativização do posicionamento da mulher negra na entrevista ao Fantástico. A atriz comentou a prevalência do privilégio branco e como ela usou isso.
Ela nunca esperava que uma mulher branca fosse combatê-la como eu fui daquela maneira. Eu sei que eu, como mulher branca, indo lá confrontá-la, a minha fala vai ser validada. Eu não vou sair como a louca, a raivosa, como acontecem com tantas outras mães pretas que são leoas todos os dias, assim como eu fui neste episódio, mas que são invalidadas, são taxadas como loucas, como racismo não existe, você tá inventando.
Ainda existe uma falta de compreensão sobre a responsabilidade de pessoas brancas com assuntos relacionados à raça. A Carla Cotirene, que é doutora em estudos de gênero, mulheres e feminismos da Universidade Federal da Bahia, falou sobre isso também em entrevista ao Fantástico. Ela disse que não só os pais de crianças negras, mas toda a sociedade é responsável pela luta antirracista.
Não é tarefa exclusiva de pai e de mãe proteger as crianças negras. É obrigação do Estado, da sociedade e de toda a comunidade que está diante de situações que são desumanizantes e, no entanto, não se sentem empáticas com crianças negras. Porque, antes de serem crianças negras, são negros que não merecem nenhum tipo de proteção social.
O censo começou a ser feito nessa segunda-feira, depois de 2 anos de atraso por culpa da pandemia e de problemas orçamentários. Os recenseadores do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vão visitar quase 90 milhões de casas para formar um retrato da sociedade brasileira. O redator César Gaglione está escrevendo sobre o assunto. César, o que é o censo e por que que ele é importante?
O censo é uma pesquisa feita a cada 10 anos para saber quantas pessoas vivem no país, quem elas são, onde elas vivem e como elas vivem. É um levantamento que mostra dados quantitativos e qualitativos sobre os brasileiros e aspectos sociais, econômicos e culturais da população. O censo é importante porque ele oferece um retrato do país em um determinado momento e ajuda a balizar a criação e a implementação de políticas públicas e também de investimentos privados.
E César, como o censo vai ser feito nesse ano?
O censo vai ser feito entre hoje, 1º de agosto, e o final de novembro. Os recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística vão passar por todos os domicílios do país para falar com pelo menos uma pessoa que mora em cada um deles. Responder ao censo é obrigatório por lei. A visita dos recenseadores dura entre 5 e 16 minutos, e eles são identificados com o uniforme da pesquisa e um crachá. É possível checar a identidade dos recenseadores pelo site da pesquisa ou por telefone.
O texto do César você vai poder ler em nexojornal.com.br.
Dos ecos da atitude antirracista de Giovanna Eubank e Bruno Gagliasso até o retorno do censo brasileiro, durma com essa.
com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Suzana Souza, participação de César Gaglione e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!